uns braços. Inácio estremeceu. Ouvindo os gritos do solicitador, recebeu o prato que este lhe apresentava e tratou de comer. Debaixo de uma trovoada de nomes. Malandro, cabeça de vento, estúpido, maluco. Onde anda que nunca ouve o que lhe digo? Hei de contar tudo a seu pai, para que lhe sacuda a preguiça do corpo com uma boa vara de marmelo. Ou um pau. Sim, ainda pode apanhar, não pense que não, estúpido maluco. Olhe que lá fora é isso mesmo que você vê aqui, continuou, voltando-se para Dona Severina, senhora que vivia com ele maritalmente há anos. Confunde-me os papéis todos, erra as casas, vai a um escrivão em vez de ir em outro, troca de advogados, é o diabo. É o tal sono pesado e contínuo. De manhã é que se vê primeiro que acorde e é preciso quebrar-lhe os ossos. Deixe, amanhã hei de acordá-lo a pau de vassoura. Dona Severina tocou-lhe no pé como pedindo que acabasse. Borges espeitorou ainda alguns impropérios e ficou em paz com Deus e os homens. Não digo que ficou em paz com os meninos, porque o nosso Inácio não era propriamente menino. Tinha 15 anos feitos e bem feitos. Cabeça inculta, mas bela. Olhos de rapaz que sonha, que adivinha, que indaga, que quer saber e não acaba de saber nada. Tudo isso posto sobre um corpo não destituído. Que graça, ainda que mal vestido. O pai é barbeiro na cidade nova, e polo de agente, escrevente, ou o que quer que era, do solicitador Borges, com esperança de vê-lo no foro, porque lhe parecia que os procuradores de causas ganhavam muito. Passava-se isso na Rua da Lapa, em 1870. Durante alguns minutos não se ouviu mais que o tinir dos talheres e o ruído da mastigação. Borges abarrotava-se de alface e vaca. Interrompia-se para virgular a oração com um golpe de vinho e continuava a logo calado. Inácio ia comendo devagarinho, não ousando levantar os olhos do prato nem para colocá-los onde eles estavam no momento em que o terrível Borges o descompôs. Verdade é que seria agora muito arriscado. Nunca ele pôs os olhos nos braços de Dona Severina, que se não esquecesse de si e de tudo. Também a culpa era antes de Dona Severina em trazê-los assim, nus constantemente. Usava mangas curtas em todos os vestidos de casa, meio palmo abaixo do ombro. Dali em diante ficavam-lhe os braços à mostra. Na verdade eram belos e cheios, em harmonia com a dona, que era antes grossa que fina, e não perdiam a cor nem a maciez por viverem ao ar. Mas é justo explicar que ela os não trazia assim por faceira, senão porque já gastara todos os vestidos de mangas compridas. De pé era muito vistosa, andando, tinha meneios engraçados. Ele, entretanto, quase que só havia a mesa, onde, além dos braços, mal poderia mirar-lhe o busto. Não se pode dizer que era bonita, mas também não era feia. Nenhum adorno, o próprio penteado consta de muito pouco. Alisou os cabelos, apanhou-os, atou-os e fixou-os no alto da cabeça com o pente da tartaruga que a mãe lhe deixou. Ao pescoço, um lenço escuro. Nas orelhas, nada. Tudo isso com 27 anos floridos e sólidos. Acabaram de jantar. Borges, vindo café, tirou 4 charutos de algibeira. Comparou-os, apertou-os entre os dedos. Escolheu um e guardou os restantes. Aceso o charuto, fincou os cotovelos na mesa e falou a Dona Severina de 30.000 coisas que não interessavam nada ao nosso Inácio. Mas enquanto falava, não o descompunha. E ele podia devanear à larga. Inácio demorou o café o mais que pôde. Entre um e outro gole, alisava a toalha, arrancava os dedos pedacinhos de pele imaginários, ou passava os olhos pelos quadros da sala de jantar, que eram 2, um de São Pedro e um de São João, registros trazidos de festas encaixilhados em casa. Vá que disfarçasse com São João, cuja cabeça moça alegra as imaginações católicas, mas com o austero São Pedro era demais. A única defesa do moço Inácio é que ele não via nenhum nem outro. Passava os olhos por ali como por nada. Via só os braços de Dona Severina, ou porque sorrateiramente olhasse para eles, ou porque andasse com eles, impressos na memória. Homem, você não acaba mais? Bradou de repente o solicitador. Não havia remédio. Inácio bebeu a última gota, já fria, e retirou-se como de costume para seu quarto, nos fundos da casa. Entretanto, fez um gesto de zanga e desespero e foi depois encostar-se a uma das duas janelas que davam para o mar. 5 minutos depois, à vista das águas próximas e das montanhas ao longe, restituía-lhe o sentimento confuso, vago e inquieto que lhe doía e fazia bem. Alguma coisa que deve sentir a planta quando abotou a primeira flor. Tinha vontade de ir embora e de ficar. Havia 5 semanas que ali morava e a vida era simplesmente a mesma. Sair de manhã com o Borges, andar para audiências e cartórios, correndo, levando papéis ao selo, ao distribuidor, aos escrivães, aos oficiais de justiça. Voltava à tarde, jantava e recolhia-se ao quarto, até a hora da ceia. Ceava e ia dormir. Borges não lhe dava intimidade na família, que se compunha apenas de Dona Severina. Nem Inácio havia mais 3 vezes por dia durante as refeições. 5 semanas de solidão, de trabalho sem gosto, longe da mãe e das irmãs. 5 semanas de silêncio, porque ele só falava uma ou outra vez na rua. Em casa, nada. Deixa estar, pensou ele um dia. Fujo daqui e não volto mais. Não foi. Sentiu-se agarrado e acorrentado pelos braços de Dona Severina. Nunca vira outros tão bonitos e tão frescos. A educação que tivera não lhe permitia encará-los logo abertamente. Parece até que a princípio os foi descobrindo, mirando e amando. No fim de 3 semanas eram eles, moralmente falando, as suas tendas de repouso. Aguentava toda a trabalheira de fora, toda a melancolia da solidão e do silêncio, toda a grosseria do patrão pela única paga de ver 3 vezes por dia o famoso par de braços. Naquele dia, enquanto a noite ia caindo e Inácio estirava-se na rede, não tinha ali outra cama, Dona Severina, na sala da frente, recapitulava o episódio do jantar e pela primeira vez desconfiou alguma coisa. Rejeitou a ideia logo, uma criança. Mas há ideias que são da família das moscas teimosas. Por mais que a gente as sacuda, elas tornam e pousam. Criança? Tinha 15 anos. E ela advertiu que entre o nariz e a boca do rapaz havia um princípio de rascunho de buço. Que admira que começasse a amar. E não era ela bonita? Esta outra ideia não foi rejeitada. Antes afagada e beijada. E recordou então os modos dele, os esquecimentos, as distrações, e mais um incidente e mais outro. Tudo eram sintomas e concluiu que sim. Não é que você tem? Disse-lhe o solicitador, estirado no canapé, ao cabo de alguns minutos de pausa. Não tenho nada. Nada? Parece que cá em casa anda tudo dormindo. Deixem estar, que eu sei de um bom remédio para tirar o sono aos dorminhocos. E foi por ali, no mesmo tom zangado, fuzilando ameaças, mas realmente incapaz de as cumprir, pois era antes grosseiro que mal, Dona Severina interrompia-o, que não, que era engano. Não estava dormindo, estava passando na comadre Fortunata. Não a visitavam desde o Natal, porque não iriam lá uma daquelas noites? Borges redarguia que andava cansado. Trabalhava como um negro, não estava para visitas de parola. E descompôs a comadre. Descompôs o compadre, descompôs o afilhado, que não ia ao colégio com 10 anos. Ele, Borges, com 10 anos, já sabia ler, escrever e contar. Não muito bem, é certo, mas sabia. 10 anos! Havia de ter um bonito fim, vadio e covado, e meio nas costas. A tarimba é que varia ensiná-lo. Dona Severina apaziguava-o com desculpas. A pobreza da comadre, o caiporismo do compadre, e fazia-lhe carinhos a medo que eles podiam irritá-lo ainda mais. A noite caíra de todo. Ela ouviu o clique do lampião do gás da rua, que acabavam de acender, e viu o clarão dele nas janelas da casa da fronteira. Borges, cansado do dia, pois era realmente um trabalhador de primeira ordem, foi fechando os olhos e pegando no sono, e deixou-a só na sala, às escuras, consigo e com a descoberta que acaba de fazer. Tudo parecia dizer à dama que era verdade, mas essa verdade, desfeita a impressão do assombro, trouxe-lhe uma complicação moral que ela só conheceu pelos efeitos, não achando meio de discernir o que era. Não podia entender-se nem equilibrar-se. Chegou a pensar em dizer tudo ao solicitador e que ele mandasse embora o fedelho. Mas que era tudo? Aqui estacou. Realmente não havia mais que suposição, coincidência e possivelmente ilusão. Não, não, a ilusão não era. E logo recolhia os indícios vagos, as atitudes do mocinho, o acanhamento, as distrações, para rejeitar a ideia de estar enganada. Daí a pouco, capciosa natureza, refletindo que seria mal acusá-lo sem fundamento, admitiu que se iludisse para o único fim de observá-lo melhor e averiguar bem a realidade das coisas. Já nessa noite, Dona Severina mirava por baixo dos olhos os gestos de Inácio. Não chegou a achar nada porque o tempo do chá era curto e o rapazinho não tirou os olhos da xícara. No dia seguinte, pôde observar melhor e nos outros, otimamente. Percebeu que sim, que era amada e temida. Amor adolescente e virgem, retido pelos liames sociais e por um sentimento de inferioridade que o impedia de reconhecer-se a si mesmo. Dona Severina compreendeu que não havia recear nenhum desacato e concluiu que o melhor era não dizer nada ao solicitador. Poupava-lhe um desgosto e outra pobre criança. Já se persuadia bem que ele era criança e assentou de o tratar tão secamente como até ali, ou ainda mais. E assim fez. Inácio começou a sentir que ela fugia com os olhos, ou falava áspero, quase tanto como o próprio Borges. De outras vezes, a verdade é que o tom da voz saía brando e até meigo, muito meigo, assim como o olhar geralmente esquivo. Tanto errava por outras partes que, para descansar, vinha pousar na cabeça dele. Mas tudo isso era curto. Vou-me embora, repetia ele na rua, como nos primeiros dias. Chegava a casa e não se ia embora. Os braços de Dona Severina fechavam-lhe um parênteses no meio do longo e fastidoso período da vida que levava. E essa oração intercalada trazia uma ideia original e profunda, inventada pelo céu unicamente para ele. Deixava-se estar e ia andando. Afinal, porém, teve de sair, e para nunca mais, eis aqui como e por quê. Dona Severina tratava-o desde alguns dias com benignidade. A rudeza da voz parecia acabada, e havia mais do que brandura. Havia desvelo e carinho. Um dia recomendava-lhe que não apanhasse ar, outro que não lançaram na alma ainda maior inquietação e confusão. Inácio chegou ao extremo da confiança, de rir. Um dia à mesa, coisa que jamais fizera, e o solicitador não o tratou mal dessa vez, porque era ele quem contava um caso engraçado, e ninguém punha outro pelo aplauso que recebe. Foi então que Dona Severina viu que a boca do mocinho, graciosa, estando calada, não era o menos quando ria. A agitação de Inácio ia crescendo sem que ele pudesse acalmar-se nem entender-se. Não estava bem em parte nenhuma. Acordava de noite pensando em Dona Severina. Na rua trocava de esquinas, errava as portas, muito mais que dantes, e não via mulher, ao longe ou perto, que lhe não trouxesse a memória. Ao entrar no corredor da casa, voltando ao trabalho, sentia sempre algum alvoroço, às vezes grande, quando dava com ela no topo da escada, olhando através das grades de pau da cancela, como tendo acudido a ver quem era. Um domingo, nunca ele esqueceu esse domingo. Estava só no quarto, a janela virado para o mar que lhe falava a mesma linguagem obscura e nova de Dona Severina. Divertia-se em olhar para as gaivotas, que faziam grandes giros no ar, ou pairavam em cima da água, ou avoaçavam somente. O dia estava lindíssimo. Não era só um domingo cristão, era um imenso domingo universal. Inácio passava todos os dias ali no quarto ou na janela, ou relendo um dos 3 folhetos que trouxera consigo, contos de outros tempos, comprados a tostão debaixo do passadiço do Largo do Paço. Eram 2 horas da tarde. Estava cansado, dormira mal à noite. Depois de haver andado muito na véspera, estirou-se na rede, pegou em um dos folhetos a Princesa Magaluna e começou a ler. Nunca pôde entender por que é que todas as heroínas dessas velhas histórias tinham a mesma cara e talhe de Dona Severina. Mas a verdade é que os tinham. Ao cabo de 30 minutos, deixou cair o folheto e pôs os olhos na parede, onde 5 minutos depois viu sair a dama dos seus cuidados. O natural era que se espantasse, mas não se espantou. Embora com as pálpebras cerradas, viu-a desprender-se de todo, parar, sorrir e andar para a rede. Era ela mesma, eram os seus mesmos braços. É certo, porém, que Dona Severina tanto não podia sair da parede, dado que lhe houvesse ali porta ou rasgão, que estava justamente na sala da frente ouvindo os passos do solicitador que descia as escadas. Ouviu-os descer, foi à janela vê-lo sair e só se recolheu quando ele se perdeu ao longe no caminho da Rua das Mangueiras. Então entrou e foi sentar-se no canapé. Parecia fora do natural, inquieta, quase maluca. Levantando-se, foi pegar na jarra que estava em cima do aparador e deixou-a no mesmo lugar. Depois caminhou até a porta, deteve-se e voltou, ao que parece, sem plano. Sentou-se outra vez, 5 ou 10 minutos. De repente, lembrou-se que Inácio comera pouco ao almoço e tinha o ar abatido, e advertiu que podia estar doente. Podia ser até que estivesse muito mal. Saiu da sala, atravessou rasgadamente o corredor e foi até o quarto do mocinho, cuja porta achou escancarada. Dona Severina parou, espiou, deu com ele na rede, dormindo, com o braço para fora e o folheto caído no chão. A cabeça inclinava-se um pouco do lado da porta, deixando ver os olhos fechados, os cabelos revoltos e um grande ar de riso e beatitude. Dona Severina sentiu bater-lhe o coração com veemência e recuou. Sonhara de noite com ele. Pode ser que ele estivesse sonhando com ela. Desde madrugada que a figura do mocinho andava-lhe diante dos olhos, como uma tentação diabólica. Recuou ainda, depois voltou. Olhou 2, 3, 5 minutos ou mais. Parece que o sono dava à adolescência de Inácio uma expressão mais acentuada, quase feminina. Quase pueril. Uma criança, disse ela a si mesma, naquela língua sem palavras que todos trazemos conosco. E essa ideia bateu-lhe o alvoroço do sangue e dissipou-lhe em parte a turvação dos sentidos. Uma criança. E mirou-o lentamente. Fartou-se de vê-lo com a cabeça inclinada, o braço caído, mas ao mesmo tempo que o achava criança, achava-o bonito. Muito mais bonito que acordado, e uma dessas ideias corrigia ou corrompia outra. De repente estremeceu e recuou assustada. Ouvira o ruído ao pé na saleta do engomado. Foi ver, era um gato que deitara uma tigela ao chão. Voltando devagarinho a espiá-lo, viu que dormia profundamente. Tinha o sono duro a criança. O rumor que abalara tanto não o fez sequer mudar de posição. E ela continuou a vê-lo dormir. Dormir e talvez sonhar. Que não possamos ver os sonhos uns dos outros. Dona Severina ter-se-ia visto a si mesma na imaginação do rapaz. Ter-se-ia visto diante da rede, risonha e parada. Depois inclinar-se, pegar-lhe nas mãos, levá-las ao peito, cruzando ali os braços. Os famosos braços. Inácio, o namorado deles... Ainda assim ouvia as palavras dela, que eram lindas, cálidas, principalmente novas, ou pelo menos pertenciam a algum idioma que ele não conhecia, posto que o entendesse. 2, 3 e 4 vezes, a figura esvaía-se para tornar logo, vindo do mar ou de outra parte, entre gaivotas ou atravessando o corredor com toda a graça robusta de que era capaz. E tornando, inclinava-se, pegava-lhe outras vezes as mãos e cruzava o peito, os braços, até que, inclinando-se ainda mais, muito mais, abrochou os lábios e deixou-lhes um beijo na boca. Aqui o sonho coincidiu com a realidade. E as mesmas bocas uniram-se na imaginação e fora dela. A diferença é que a visão não recuou, e a pessoa real tão depressa cumprira o gesto, como fugiu até a porta, vexada e medrosa. Dali passou à sala da frente, aturdida do que fizera, sem olhar fixamente para nada. Afiava o ouvido e até o fim do corredor a ver se escutava algum rumor que lhe dissesse que ele acordara. E só depois de muito tempo é que o medo foi passando. Na verdade, a criança tinha o sono duro. Passando o vexame, ficou e cresceu. Dona Severina não acabava de crer que fizesse aquilo. Parece que embrulhara os seus desejos na ideia de que ele era uma criança namorada, que ali estava sem consciência nem imputação. E meia mãe, e meia amiga, inclinara-se e beijara-o. Fosse como fosse, estava confusa, irritada, aborrecida, mal consigo e mal com ele. O medo de que ele podia estar fingindo que dormia apontou-lhe na alma e deu-lhe um calafrio. Mas a verdade é que dormiu ainda muito e só acordou para jantar. Sentou-se à mesa lépido, conquanto achasse Dona Severina calada e severa e o solicitador tão ríspido como nos outros dias. Nem a rispidez de um, nem a severidade de outra podiam dissipar-lhe a visão graciosa que ainda trazia consigo, ou amortecer-lhe a sensação do beijo. Não reparou que Dona Severina tinha um xale que lhe cobria os braços. Reparou depois, na segunda-feira, e na terça-feira também, e até sábado, que foi o dia em que Borges mandou dizer ao pai que não podia ficar com ele. E não o fez zangado, porque o tratou relativamente bem e ainda disse-lhe a saída. Quando precisar de mim para alguma coisa, procure-me. Sim, senhor, a senhora Dona Severina está lá para o quarto com muita dor de cabeça. Venha amanhã ou depois despedir-se dela. Inácio saiu sem entender nada. Não entendia a despedida nem a completa mudança de Dona Severina em relação a ele, nem o xale, nem nada. Estava tão bem, falava-lhe com tanta amizade. Como é que, de repente, ai, tanto pensou que acabou supondo de sua parte algum olhar indiscreto, alguma distração que a ofendera, não era outra coisa. E daí a cara fechada e o xale que cobria os braços tão bonitos. Não importa, levava consigo o sabor do sonho. E através dos anos, por meio de outros amores, mais efetivos e longos, nenhuma sensação achou nunca igual àquele domingo, na Rua da Lapa, quando ele tinha 15 anos. Ele mesmo exclama às vezes, sem saber que se engana. E foi um sonho, um simples sonho.